Bem-vindos, meus amigos. Sou Renato de Freitas. O tema hoje é Síndrome do Ninho Vazio. Bem-vindos aí ao podcast, ao canal Teta Terapia. Enfim, vamos lá. Bom, primeiro, o que é Síndrome do Ninho Vazio, né? E quando isso acontece? Isso acontece quando os filhos ou o filho sai de casa para buscar a sua independência. Quando o filho vai morar numa outra casa, vai morar sozinho, ou quando ele casa, ou quando entra na faculdade, vai morar em outra cidade, enfim, mas caracterizado pela saída desse filho da casa dos pais. E quais são os sintomas? Vou estar dizendo alguns aqui, mas existem mais. Esses sintomas é mais comum afetarem a mãe, mas também tem muitos pais aí que também têm esses sintomas, que é uma sensação depressiva assim que esse filho sai. Um sentimento de vazio, dor no peito, alteração da libido, alteração do sono, alteração do apetite, enfim, entre outros. Agora a reflexão é o seguinte: será que esse filho ele é responsável por causar esse problema nos pais? Será que o filho ele passa a ser culpado por os pais estarem com esse sintoma? De quem é essa responsabilidade? De todos esses sintomas que eu falei, entre outros aí, né? Bom, então eu quero começar falando com vocês primeiro da relação do casal. Quando o casal está junto, antes de ter filho, primeiro vamos considerar que são dois adultos e que, de uma forma saudável, deveriam ser dois independentes, né? Dois indivíduos, onde cada um é responsável por si. E quando vão para um casamento, quando tem um filho, antes já teve a relação dos dois, que é a relação mais importante. Quando vem esse filho, o casal passa a desenvolver uma nova função, que é a função pai e a função mãe. Então eles se tornam pai e mãe. A questão interessante é assim: por que que eu quero ter um filho? Essa é uma pergunta que alguns casais, que às vezes eu recebo no consultório, que estão com desejo de engravidar, e primeira pergunta que eu faço: por que vocês querem ter um filho? E é muito comum eu ouvir algumas respostas assim: ah, porque vai nos trazer alegria. Ah, porque vai preencher um vazio no nosso relacionamento, vai fortalecer a nossa relação. Vocês percebem que, assim, quando se fala isso, já está carregando um peso, né? Esse filho já vem com uma missão. Ou, porque é o sonho da minha mãe, então vai ser a alegria da vovó. Ah, porque na minha família todo mundo cobra que eu tenho um filho. E é difícil ouvir assim: eu quero porque eu estou com amor sobrando, eu tenho como criar, eu tenho condições e eu quero criar esse filho para a vida. Mas normalmente é mais comum esse tipo de fala, jogando uma responsabilidade onde o filho vem com uma missão de cuidar desses pais, de preencher um vazio, de fortalecer a relação, entre outras. E aí esse filho nasce, e uma coisa que também é muito comum: muitos casais eles deixam de ser marido e mulher e eles ficam apenas na função pai e mãe. Isso é tão importante, gente, porque o casal, quando ele tem filho, ele não pode, né, não é saudável ele perder a relação marido e mulher. É muito saudável que o casal continue sendo marido e mulher, continue executando essa função. Quando fica apenas como pai e mãe e tudo passa a ser relacionado ao filho, né, tudo é pelo filho, a gente vive em função desse filho, a relação de casal vai quebrando. E algumas características também comuns que a gente vê, às vezes, até o corpo desses pais vão mudando. Porque se eles ficam apenas na função pai e mãe e vão perdendo a relação marido e mulher, Eles não precisam mais ter sexualidade, não precisam mais ter sensualidade. E a gente vai percebendo essa mudança corporal, vão ficando aquele corpo mais materno. E eles vivem em função desses filhos ou desse filho. E o filho acaba realmente preenchendo, né, um lugar ali, porque a relação marido e mulher muitas vezes vai se perdendo. E o casal vive em função desse filho, e o filho acaba ficando preso. Quando esse filho começa a conquistar a sua independência, que aliás esse é um movimento que já vem desde o nascimento, porque assim, quando ele é um bebê, ele precisa de colo, ele tem que estar ali junto, dependendo desses pais, né? Depende da alimentação. E aos poucos ele vai começando a rastejar, a engatinhar, ou seja, ele está buscando a independência dele. O filho começa a fazer as coisas sozinho. Com o tempo ele começa a se alimentar sozinho, não precisa mais dar na boca. Conforme ele vai crescendo, ele já aprende a fazer alguma coisa para ele comer, ele já sabe se virar, ele já vai aprendendo a atravessar uma rua. Ou seja, esse não é um caminho natural, né? Nós vamos ensinando o filho a se tornar independente. Mas é comum, às vezes ele chega na fase adulta e aí no momento que ele quer dar o passo para sair de casa, vira um grande problema para esses pais. Porque aí vem uma dor absurda. Como assim, né? Vai nos deixar? Porque se esse filho sai, se a relação de casal já não existe mais, como é um olhar para o outro e tipo, vamos fazer o quê agora, né? Ou seja, quem precisa de quem? Diante da visão sistêmica, dentro das leis sistêmicas, né, que Bertin Hellinger, o criador da constelação, trouxe de forma magnífica, uma das leis é a lei do equilíbrio no dar e receber. E dentro de uma relação de casal, é saudável que os dois dão e os dois recebam na mesma proporção. Então aí se dá o equilíbrio. E na relação pais e filhos, é diferente. Os pais dão e os filhos recebem. Os filhos não precisam devolver nada para os pais. É saudável que os filhos tenham gratidão, reconhecimento por tudo que receberam dos pais. E tudo que esses filhos receberam, eles podem levar e devem levar para a vida deles. Para quando eles saírem de casa, eles têm energia para constituir uma nova família, para poder ter filhos, enfim, para seguir o caminho deles. Se os pais ficam infantis, aí os filhos vão ter dificuldade para sair de casa, porque aí os filhos passam a ser responsáveis por esses pais. E sair de casa representa um abandono, parece que está abandonando. E aí vem essa sensação, essa síndrome do ninho vazio, onde a mãe ou o pai, é mais comum a mãe, sofrer, né? Assim, é um peso. E aí vocês imaginam como é para esse filho sair vendo aquela mãe depressiva, vendo a mãe chorando, muitas vezes recebendo um telefonema do pai: sua mãe aqui não para de chorar depois que você saiu, sua mãe está doente. A família cobrando: nossa, você deixou os seus pais. Como se tivesse abandonado duas crianças, né? Ou uma criança. Então acaba sendo muito pesado. E é um momento que o filho precisa de muita força. Como seria esse filho ouvir o seguinte: puxa, filho, estamos muito orgulhosos que você vai sair, que você vai ter a sua vida, nós também tivemos a nossa, nós conseguimos, você também vai conseguir. Se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui, mas nós te abençoamos e te autorizamos a ir para a sua vida. Vá, você é capaz, você está pronto. Olha que gostoso, imagina o filho ouvir isso. Quando vem a síndrome do ninho vazio, e vem porque os pais estão infantis, é um peso. Eu tenho vários casos assim de exemplos, né? Inclusive uma cliente que eu atendi já há muitos anos atrás, uma mulher na época, ela tinha por volta de 34 anos, e ela morava com os pais. Ela tinha uma irmã, essa irmã já havia casado, e ela acabou ficando. E tinha uma dinâmica ali muito doentia em relação aos pais. E na época ainda comentei com ela que não seria tão simples essa saída de casa, né? Que ela começou a cogitar isso. Mas dando todo o apoio e trabalhando com ela nesse sentido, para que ela fosse buscar a vida dela. De alguma forma, os pais cobravam dela questões como se ela fosse responsável por eles, né? E estou dizendo aqui os pais saudáveis, os pais dela saudáveis, o pai trabalhava, a mãe na época não trabalhava, mas muito saudável, os dois com condição financeira boa, enfim. E essa cliente, ela acabou alugando um apartamento e aí ela foi dar a notícia. E ela pegou um dia que era um evento na família, um almoço de domingo, estava lá a irmã, enfim, todo mundo. E ela falou: gente, eu tenho uma notícia aqui para dar para toda a família. E todo mundo olhou para ela: nossa, mas o que que é? Não, aí começa a imaginar uma série de coisas. E ela fala: olha, eu estou alugando um apartamento, eu vou morar sozinha. E assim que ela contou isso, a mãe já desabou a chorar. E aí ficou aquele clima, todo mundo olhando para ela como parece que ela estivesse cometendo um crime. E o pai começou num discurso: puxa, tá tão horrível você morar com a gente. Nossa, deve ser insuportável. Então a gente tem todo esse conforto, essa casa maravilhosa, e você tá odiando. Pelo jeito deve ser muito ruim. Enfim, um discurso extremamente doentio. Quando o pai faz isso, então vamos refletir aqui. Quem precisa de quem? Por que que o pai faz isso? Porque ele precisa dessa filha na casa. E a questão é, por que que ele precisa? Eu até, quando se fala em abuso, e eu vejo essa situação também como um abuso, o abuso não é só sexual, né? Tem vários tipos de abuso. Quando eu tenho um filho, e eu tomo posse desse filho, ele é meu, e agora ele tem que satisfazer as minhas necessidades, eu crio ele para mim e não para a vida. Isso é um abuso. E eu não autorizo esse filho a sair. E essa mãe, aí a mãe doente, já começou a passar mal. Aí era a irmã dizendo para ela: olha o que você fez com a mãe. Pronto, ela se tornou a culpada porque ela deu uma notícia que até então deveria ter sido recebido com muita alegria, né? Puxa, filha, que bacana, você merece. Estamos felizes por você, enfim. Mas não aconteceu nada disso. Então foi aquele caos, né? Bom, então, gente. E esse tipo de situação é muito comum. Eu poderia passar aqui horas dizendo a vocês, citando exemplos de casos. Eu vou comentar só mais um caso aqui também que foi muito interessante. Estava eu e minha esposa na formatura do meu filho. E conversando com algumas pessoas que estavam lá, pais e avós de outros formandos, quando uma pessoa falou assim para tanto para mim quanto para minha esposa, né? Falou assim: nossa, a hora, e ele na época era formatura do ensino médio, e falou assim: vocês vão ver a hora que ele for para a faculdade e sair da cidade, sair de casa. Aí vocês vão ver o que é sofrimento, o que é dor. E a mulher começou num discurso. E eu e minha esposa, um só olhou para o outro assim. A gente de mão dada, sabe aquela apertada que um dá na mão do outro? Já, gente, que loucura é essa? Então, assim, acabamos não alimentando isso, lógico, e nem perdi tempo em ficar explicando para a mulher o que eu pensava, deixava de pensar, e apenas nos afastamos, né? Mas assim, para ver como é doentio isso, como assim sofrimento? Então, que movimento saudável tem? Toda vez que eu sofro porque o meu filho está saindo de casa para ir para a vida dele, eu estou entrando em contato com um vazio. E esse vazio, que normalmente vem da infância, eu sou responsável. O meu filho, os meus filhos, eles não podem ser responsáveis pelo meu vazio, pelas minhas carências. Não é saudável ter um filho para querer que ele seja responsável por mim. Filhos não são propriedades dos pais. Filho é para a vida. E aí, voltando àquela pergunta que eu fiz para vocês no começo: por que eu tenho um filho? Por que eu quero ter um filho? Porque eu quero criar esse filho para a vida. E que seja saudável, que eu fique muito feliz quando esse filho consegue a independência. Ele conseguiu e agora ele pode viver a vida dele. É claro, gente, que quando eu falo o filho se tornar independente, viver a vida. Não estou falando para esse filho excluir os pais da vida dele, nunca mais vai falar com os pais. Não é isso, né? Isso é outro movimento doentio. Muito pelo contrário. Esses filhos, eles vão de uma forma muito mais fortes, confiantes, amorosos, porque eles recebem essa bênção desses pais. E saber que chegaram lá também pela força dos pais, que se dedicaram a cuidar dele, a pagar estudos, alimentação, a cuidado, enfim. E que chegou o momento dele ir. E se os pais estão bem trabalhados nas suas carências, eu não vou cobrar ou projetar isso no meu filho. Então eu autorizo a ir. E ele pode ir porque eu não dependo dele morando comigo para eu estar feliz. Se eu dependo da presença do meu filho morando comigo para eu estar feliz, eu estou infantil. Então é uma relação muito adulto-infantil. Pais adultos e pais saudáveis abençoam e ficam felizes quando esses filhos vão para a vida. Se você tem algum sentimento de vazio, se te dá uma dor, se vem qualquer uma dessas sensações que eu falei, quando o seu filho está para sair, vá fazer uma terapia, vá cuidar disso, porque isso não é do seu filho. Tá? Essa é uma projeção. Os filhos não podem se tornar pai ou mãe dos pais. Tá? Eles não são responsáveis pelas carências desses pais. Olhe para o seu filho e abençoe, e autorize. Sorria quando ele conseguir sair de casa, quando ele conseguir ir para a vida dele. Sorria, dê um abraço e autorize. Fale, eu te autorizo, você está pronto, filho. E eu tenho muito orgulho de você. É isso, meus queridos. Se você quer ter contato ou marcar terapia, constelação ou conhecer mais o meu trabalho, entre no meu site www.tetaterapia.com.br. Pode me procurar pelo Instagram renatodefreitas.terapia, Facebook Renato de Freitas. Eu tenho meu canal no YouTube também, tá como Renato de Freitas. Tenho a minha página no Facebook, Teta Terapia, uma visão sistêmica. E eu estou à disposição. Espero que esse podcast tenha servido como uma reflexão saudável para todos vocês. Um abraço.